coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Se o teu amor fosse um amor de verdade, eu não queria e nem podia ter maior felicidade. Com os olhos rasos d'água me chamou, implorando meu perdão, mas eu não dou. Pega este lenço para enxugar teu pranto. Já enxuguei o meu, e o nosso amor morreu. Seguirei.
Voltando no nosso segundo bloco com o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas. Esse canhão em busca da resistência contra os golpistas e contra os milicos. Pessoal, essa música que a gente acabou de escutar chama-se Lenço. A gente escutou na voz do Paulinho da Viola. É uma música de 1971, do Monarco e do Chico Santana. Olha que letra maravilhosa isso, Diogo. Mais um pouquinho pra mim, Rui, faz favor.
Diga adeus e vai embora. Se o teu amor, se o teu amor fosse um amor de verdade, eu não queria e nem podia ter maior felicidade. Com os olhos rasos d'água me chamou.
Que coisa maravilhosa, muito obrigado, Monarco. Muito obrigado pelos seus 88 anos de vida, que deixou essas obras maravilhosas que para sempre, eternizadamente, infinitamente tocarão nossos corações, nossos ouvidos. Pessoal, eu queria voltar nesse segundo bloco, passando um recado dos nossos apoiadores, pessoal que está confiando no nosso trabalho, confiando no trabalho da Rádio Cultura, confiando no movimento fora Bolsonaro de qualquer jeito e de qualquer maneira, que está lutando pela resistência de um povo feliz e que possa ser feliz e com esperança novamente. E a gente já sabe a cara, a idade, o tamanho, a gente sabe o nome dele, quantas letras tem. Mas, pessoal, eu queria passar esse recado da Senge. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Estamos juntos nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, nas ações individuais, nas ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, nas entrevistas, nos debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidos no coletivo das mulheres, da juventude, das causas sociais e principalmente da valorização da sociedade. Quem quiser saber mais, acompanha esse trabalho pelo sítio senge-pr.org.br. Um abraço para todo o pessoal do Senge e a todos os engenheiros aí sindicalizados, bem como a todos aqueles que são sindicalizados no Brasil, esse pilar que sustenta a resistência por um país melhor. Mas, Diogo, hoje é dia 14 de dezembro e não poderia deixar em Albis, não poderia passar esta data tão memorável na vida de todos nós, porque hoje é aniversário, 74 anos, da única mulher, vou repetir, a única mulher que foi presidente dessa república. A ela que lutou com firmeza, que segurou com destreza para não se vender a esses vendilhões do tempo e que foi... ela foi escancaradamente golpeada, que foi escancaradamente enganada naquela... como é que é aquela carta do Temer? Você lembra disso, Diogo? Teve uma carta do Michel Temer. E se o maior golpista que já passou por essas terras, não sei se é o maior, mas é um dos maiores, seu Michel Temer, que, né, fizeram isso com Dilma Rousseff. Dilma, Dilma, tenho certeza que você está nos assistindo. Um abraço caloroso na sua alma. Parabéns. Saúde, socialismo. Vamos juntos rever essa história, porque a nossa história não acabou. Uma vez que o mundo gira, o mundo dá muitas voltas e a gente vai voltar a colocar você no seu lugar de origem, no seu lugar que é seu. Fala, Diogo.
Eu ia falar que o Temer, naquela carta, né, ele saiu da cripta para dizer que não era um vice decorativo. E entrou, e daí para entrar na história como um golpista, um traidor, né? Traidor da sua própria chapa, de alguém que botou ele na jogada, né? Porque quem iria botar Michel Temer como
impressionante,
na história, né?
Impressionante como é a história, ela é carregada desses Judas, né, Iscariotes, que hoje é o apelido que o seu Sérgio Moro, já quero até fazer um link aqui para puxar o assunto que eu quero falar nesse bloco, para puxar o link do seu Sérgio Moro, que é chamado assim pelos bolsonaristas, uma vez que foi ele que fundou, foi o principal cabo eleitoral. Foi aquele que indicava testemunhas ao procurador. Ah, mas é normal o procurador conversar com o juiz? Com certeza, eu sou advogado, existe essa relação, mas jamais desta maneira indicativa, como foi feito e revelado pelo Intercept, através do belíssimo trabalho. Quero mandar um abraço para você, Walter Delgatti Neto. Walter Delgatti Neto, você é um brasileiro, você é um grande brasileiro. Fica aqui o abraço do Vamos à Luta, Walter Delgatti Neto, que é o hacker da Araraquara. Bom, esse seu Sérgio Moro, ele agora no último dia 2, que foi o Dia Nacional do Samba, ele lançou a sua pré-candidatura à presidência da República. Porém, no dia 10, na última sexta-feira, não só ele aderiu a essa prática, como também o procurador-chefe da Operação Força Tarefa Lava Jato, aquele menino, aquele moço de bons modos, de óculos, puritano, aquele, né, da igreja, seu Deltan Dallagnol, aquele que faz denúncia por PowerPoint, aquele que instrumentalizava o direito e o processo penal, aquele que ficou na posse de gigas e gigas e gigabytes que não foram devolvidos até hoje para o Ministério Público, uma vez que não é dele, é do Estado, ele que se apoderar de 2,5 bilhões como multa dos acionistas da Petrobras. Sorte que não conseguiram, porque o nosso querido Xandão, mais conhecido como ministro Alexandre Moraes, do STF, impediu isso. Mas você já imaginou o tamanho do partido da Lava Jato? A gente sempre denunciou, a gente sempre falou que eles eram um partido, sempre, sempre, sempre. Todos os métodos que não respeitavam o devido processo legal, que não respeitavam o direito de defesa, que não respeitavam, que colocavam tudo isso na mídia, né? Que com muitos acessos e com muitas preparações, e com muitos conluios é a palavra, né? Da grande mídia, né? A famosa plim-plim, tudo isso eles fizeram, só um pouquinho, só para acabar, tudo isso que eles fizeram para se arvorar e instrumentalizar. Então, olha só, pessoal, eles têm direito de fazer política? É óbvio que sim! Eles podem fazer política. Não na época em que eles fizeram política, que foi em 2018. Eles prenderam o inocente, seja lá qual for o inocente preso, é a humanidade inteira que vai presa. Quando prende-se um inocente, a humanidade inteira vai presa, porque não, algo de errado aconteceu. Algo de triste aconteceu. Algo de tenebroso, de maquiavélico, de sujo, de escrachado aconteceu. E agora que caiu a casa, que apareceu o batom na cueca de todos esses senhores, eles agora se arvoram falando de nosso combate contra a corrupção. Meu irmão, eu escutei um programa esses dias, seu Carlos Fernando Santos Lima, ex-procurador da Lava Jato, que se porventura estiver escutando, gostaria muito que viesse aqui no programa discutir comigo, frente a frente, cara a cara. Me lembro uma vez que ele já correu da gente, quando a gente fazia militância todas as quartas-feiras na frente do MPF, ele já correu da gente. Mas ele falou que eles querem combater corrupção. Meu amigo, eles desvendaram, revelaram uma grande capilaridade De corrupção nas estatais, nas sociedades de economia mista, principalmente na Petrobras, uma coisa que já perdurava há anos e diversos partidos, né? Porém, eles fizeram tudo isso com o anseio de se arvorarem como serem os super-heróis. A gente lembra de tudo isso, senhores. E a gente está aqui para relembrar todos aqueles que se esquecem ou a todos aqueles que fingem que não aconteceu. Acabei minha fala.
Deixa eu dar uma notícia aqui, então, para a gente não ficar...
Primeira mão, urgente,
ele,
bomba.
Ele ainda não parou com o seu delírio ainda do anticorrupção, viu? Ele acha que ele ainda é um santo. Então é o seguinte, vamos lá para a manchete da Malu Gaspar no Globo. Deltan Dallagnol.
Adoro Malu Gaspar.
Quer
adoro Malu Gaspar.
Bancada anticorrupção de 200 deputados. Só que ela já existe. acabou aqui.
Ela já existe.
Então é o seguinte, o Deltan Dallagnol quer... Na bota no WhatsApp aí para mim. Ele quer... Sempre nesse delírio de sempre nessa vontade de querer mobilizar as pessoas para o seu delírio anticorrupção, né? Como se ele pudesse estancar a corrupção, como se ele estivesse apto para isso. Então é o seguinte, a matéria diz assim, ó, abre aspas para Malu Gaspar. Na filiação ao Podemos, na sexta-feira, que o Magal estava comentando aqui, o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, disse que vai trabalhar para eleger 200 deputados, Magal, que assumam o compromisso com o combate à corrupção, à democracia e o que ele chamou de preparação política. A meta chamou a atenção dos colegas da legenda e também de outros partidos, não só porque o Podemos tem apenas 11 deputados, mas também porque o Congresso já tem uma frente parlamentar contra a corrupção em que 221 deputados se inscreveram em 2019, no início da legislatura. Abre aspas dentro do texto. A frente parlamentar mista ética contra a corrupção nem de longe tem a mesma influência que outras igualmente numerosas, como a bancada evangélica e a ruralista. E não foi capaz, por exemplo, de impedir as mudanças que flexibilizaram a lei de improbidade administrativa aprovadas nesse ano. Deltan, portanto, estaria querendo reinventar a roda. Além disso, mais do que se juntar a uma frente parlamentar, é preciso fazê-la funcionar, Magal. Então, mais uma vez,
é diante desse
querendo montar um partido...
Para benesse, para soluções pessoais, para resolver problemas particulares. Esse mesmo senhor, que também houve, eu quero que depois você fale sobre isso, até pode procurar a respeito do Marcelo Alder, quero falar a respeito do grande enriquecimento patrimonial que esse homem tem. Um funcionário público, era um funcionário público, de fato ganhava o teto constitucional.
De fato, porque... o pai dele é um milionário também.
Agora... indenizações do INCRA, as suas terras no Mato Grosso, compras...
Minha casa, minha vida para especular.
Para especulação. Que mais que a gente sabe dele? Que comprou...
Esse apartamento aí.
Aquele
agora.
Famoso lobby, né?
Se botar o apartamento dele nesse Plymouth Hills, se botar do lado do triplex...
Dá quantos triplex? Dá quantos triplex? Mas eu quero falar mais sobre isso. Eu quero dizer o seguinte: esses que se arvoram com essa retórica pouca e pobre são pessoas que têm duas características principais. E, né, essas principais estão escondidas. E depois tem duas que são extremamente aparentes. As que são principais e que estão escondidas, que são ocultas, são, primeiro, a falta de capacidade intelectual. Esse pessoal é ruim intelectualmente. Eles não têm capacidade intelectual de gerir, de produzir ou de se ansiar para fatores e fatos políticos que de fato movam e transformem a sociedade, que rompam certas estruturas de poder, o que de fato eu sou muito favorável, uma vez que sou comunista. Agora, tem a outra parte que é oculta deles, que é o grande pecado capital, que é a vaidade. Eles se arvoram, assim como grande parte da classe média se arvora. Classe média é algo que está muito próximo dos pobres, está extremamente longe dos ricos, mas é infinitamente, ela não consegue se enxergar, sabe? É demasiado isso. Eu não estou dizendo que é toda a classe média. Eu estou dizendo que grande parte da classe média se arvora desse discurso, sabe? Dessa relação particular. Isso alimenta algo chamado preconceito de classe. E é por isso que esses janotas fizeram o que fizeram com a nação. Ai, mas nós restituímos 4 bilhões aos cofres públicos. Ok, ótimo. Agora vamos fazer a outra conta. Quanto vocês gastaram em viagens particulares, em despesas pessoais? Quanto vocês gastaram para fazer o seu assessoramento de marketing, uma vez que vocês eram um grande case de sucesso? Vocês eram publicitários, lavajatistas e lavajateiros. Vocês que enganaram a pecha dos seus comuns, desses convescotes de burgueses, por onde vocês andam nas suas confrarias, vocês enganaram. Esses movimentos lava-toga, mude, vem pra rua, tudo essa cambada de gente que é dissociada da relação social, é dissociada da realidade do povo, da permanência do dia a dia. O povo, aquele que luta, aquele que trabalha, ele não fica vendo tudo isso desta forma. Ele quer melhorar de vida, ele quer uma ascensão social, ele quer educação, saúde, segurança, ele quer transporte, quer ter um trabalho digno, ele quer poder ir para casa. Agora eles se arvoram de toda essa questão. As duas relações aparentes, já vou sair, só um pouquinho, já vou acabar. As duas relações aparentes que eles têm, sempre fizeram isso: o ódio aos pobres. Isso chama-se ódio aos pobres. Como é que tem uma palavra que o padre Lancelotti fala? Aparofobia. Aporofobia, desculpa. Aporofobia. São pessoas que têm ódios, que detestam essa relação. E a outra coisa que eles detestam é a democracia. Eles não aguentavam mais ver gente negra entrando na faculdade, gente pobre podendo viajar, gente de classe baixa podendo melhorar de vida. Eles não aguentam. E é isso que eu sempre vou lembrar vocês que se esquecem, ou vocês que querem fingir que a gente não lembra mais.
Magal, vamos voltar então para a nossa realidade, a realidade do povo trabalhador, do povo da terra, vamos. Que não quer deixar ninguém passar fome. Rui, para fechar o bloco, solta o áudio lá para nós.
Sou Damasceno, membro da coordenação estadual do MST. Durante todo o mês de dezembro, o Movimento Sem Terra está fazendo uma grande campanha de arrecadação de alimentos junto aos acampamentos e assentamentos de reforma agrária do estado do Paraná. O objetivo dessa campanha é arrecadar uma grande quantidade de alimentos e fazer com que esse alimento chegue até as famílias da cidade, principalmente aquelas que moram na periferia, que mais precisam. Aquelas famílias que mais sofreram e ainda sofrem com a crise econômica, né, com a crise social, com a crise política, com o desemprego, com a crise aprofundada pela pandemia da Covid-19, né, e que precisa, nesse momento, de muita atenção e de muita solidariedade. Portanto, a partir do dia 10, que já começou, até a semana de Natal, o objetivo é que a gente faça essa grande distribuição de alimentos, que vai chegar com certeza de 25 a 30 cidades do estado do Paraná. Nós estamos sintonizados e fazendo parte dessa grande campanha a nível nacional que o movimento vem fazendo, né, durante o mês de dezembro, e com esse grande lema, né, que esse grande lema, que por um Natal sem fome, cultivando a solidariedade e matando a fome do povo. Por isso, nós estamos fazendo a nossa parte e acreditamos que com a energia e com a vontade, com a coragem, com a união de todos e todas, é possível com que a gente leve até as pessoas mais carentes um pouco daquele alimento que a gente tem, e além disso levar o carinho, a solidariedade e muita energia para que essas pessoas continuem resistindo.
Esse que vocês ouviram é o grande Damasceno do MST. Salve o maior programa de trabalhadores sem terra do mundo. Salve meu grande amigo Santi, que está aqui acompanhando, a Isabelle, o Marujão, que está aí também com a gente, todos os demais, que eu não vou citar o nome, porque não estou conseguindo ler agora, todo mundo que está na nossa audiência, muito obrigado. Nós somos o Vamos à Luta por pessoas assim como o Damasceno e como tantos do maior programa social do mundo, que chama-se Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E é para eles que vai todo o nosso orgulho, nossa satisfação de saber que estamos ladeados, ombreados, e vamos à luta sempre junto com o MST. Comida no prato, esperança no coração e cabeça erguida. Esse é o lema que a gente tem para deixar para vocês nesse nosso segundo bloco, mas agora meu tempo está estourado, eu vou ter que sair para o intervalo. Você fica por aí, porque daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa Vamos à Luta, desse dia 14 de dezembro, aniversário da Dilmãe. Dilmãe, ó, voltaremos. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.